Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ouvintes do CPcast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da Carolina Ricardo, ela que é advogada e socióloga, mestre em filosofia do direito pela USP, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, e desenvolve projetos de intervenção e mobilização, bem como pesquisas nas áreas de segurança pública e direitos humanos. Muito bem-vinda, Carolina. É um prazer para o Instituto de Ciências Penais ter você aqui com a gente hoje para discutir um pouco mais sobre o Instituto Sou da Paz, sobre a letalidade policial, a violência e a questão armamentista. Muito obrigada.
Olá, Bárbara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
Carolina, eu vou começar te perguntando um pouco sobre o Instituto Sou da Paz. Pode ser? Eu queria saber um pouco da história do projeto, quais são as áreas de atuação, como a pesquisa é feita e como ela retorna à sociedade.
Bom, o Instituto Sou da Paz é uma organização da sociedade civil, uma ONG, que existe há mais de 20 anos. A gente começou como uma campanha dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, uma campanha dos estudantes pelo desarmamento, em 97, que ganhou uma escala nacional, e desde então a gente passou a entender que era importante trabalhar com outras questões na segurança pública, para além do controle de armas, e fundou o Sou da Paz como uma instituição. E hoje a gente tem como missão contribuir para políticas públicas de segurança no Brasil que sejam eficientes, por um lado, entreguem resultados para a sociedade e que respeitem direitos humanos e a democracia, por outro, né? Então, para a gente, eficiência e respeito aos direitos humanos andam juntos, devem andar juntos no campo da segurança pública. E sobre o guarda-chuva dessa missão, a gente tem trabalhado ao longo dos anos de muitas maneiras, né? Mais recentemente, a gente trabalha com um tripé estratégico, que é conhecer, desenvolver e mobilizar. Conhecer significa produção de pesquisa, produção de evidência, então, análises sobre perfil das armas apreendidas pelas polícias, análises sobre perfil racial e violência armada, perfil, violência armada na desigualdade de gênero, análise sobre perfil de reincidência, de adolescentes internados aqui na Fundação Casa, sobre investigação de homicídios, enfim, um conjunto de pesquisas sempre aplicadas, sobretudo a partir dos dados produzidos pelas políticas públicas. Desenvolver o segundo tripé significa que a gente trabalha em parceria com governos e com outras organizações para implementar projetos pilotos, para a gente ter experiências práticas de programas na área de segurança pública que funcionem, nessa parceria sociedade civil e governo, sempre numa lógica de produzir conhecimento, sistematizar as experiências para que elas não se percam e elas possam ser usadas para pautar outras políticas públicas, e mobilizar é justamente esse trabalho no debate público, né? O trabalho que a gente faz, por exemplo, junto ao Congresso de Advocacy, quando tem que discutir algum projeto legislativo, o trabalho com a imprensa, de fazer a nossa voz ser disseminada e ser ouvida, né, no amplo hall de possibilidades aí junto à imprensa, um trabalho com as redes sociais, quer dizer, não basta produzir conhecimento, implementar projetos, é preciso que isso chegue à sociedade. Então, esse trabalho de mobilização com as campanhas, enfim. E aí, acho que para dizer, né, as pesquisas que a gente faz são pesquisas aplicadas, o Sou da Paz não é uma organização acadêmica, não que isso seja um problema, mas não é o nosso perfil, a gente parte de um lugar do fazer, né, na segurança pública, então a gente analisa e produz as pesquisas a partir do que é produzido, por exemplo, nos órgãos públicos, nos dados das políticas públicas, e toda pesquisa tem uma dimensão propositiva, a gente sempre termina com um conjunto de propostas, porque para a gente não adianta só fazer o diagnóstico, mostrar que o problema está aí, é justamente porque a gente precisa devolver para a sociedade, então tem como a gente faz isso, sempre procurando ser muito propositivo, e a partir das pesquisas e diagnóstico, também formular esses projetos de implementação para a gente poder ter o segundo passo. Fizemos as análises, os diagnósticos, como é que a gente pode implementar uma ação em parceria com o governo, um projeto piloto, para tentar lidar com os problemas que a gente encontrou. Então, acho que todo o nosso trabalho, não só de pesquisa, mas todo o nosso trabalho tem esse retorno para a sociedade. A gente conta para o mundo, a gente dissemina, a gente apresenta para os atores, a gente cobra a implementação das políticas, a gente trabalha junto para tirar os achados do papel.
Excelente, Carolina. Pegando um gancho na sua resposta, o Instituto Sou da Paz publicou uma análise do governo Bolsonaro no que tange às medidas impulsionadas na área de segurança pública. Você poderia trazer ao conhecimento dos ouvintes os eixos analisados E qual foi o balanço final dessa gestão para o Instituto?
Essa é uma análise que a gente foi fazendo aí desde que o governo assumiu, né? E é um olhar que a gente faz até mesmo antes do governo Bolsonaro. Monitorar as políticas de segurança pública também é parte do nosso trabalho, né? Analisá-las, ver o que tem de bom, o que é ruim, para a gente poder fazer um debate mais crítico sobre isso, né? Então, a gente foi publicando ao longo dos anos balanços anuais da Política Nacional de Segurança Pública do governo Bolsonaro, e a gente terminou agora fazendo esse grande balanço final. E acho que, assim, as grandes conclusões que a gente tirou é que, ao contrário do que se prometeu, né, no início, na campanha em 2018, segurança pública não foi de verdade uma prioridade no governo Bolsonaro. As ações desenvolvidas pelo Ministério da Justiça e pela SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, foram ações pontuais. Não é que não há coisa boa, existe. É, teve investimento no banco de dados balísticos, banco de perfil genético, algumas redes integradas de inteligência, mas na nossa análise isso foi tudo muito pontual. A promessa de que então, segurança pública, o combate, aí, entre aspas, ao crime, né, seria algo estratégico do governo, não foi, porque a nossa análise mostra que passou-se muito tempo e gastou-se muita energia facilitando o acesso às armas, né? Então, mais de 40 normas entre decretos, portarias, instruções normativas foram publicadas, sempre para facilitar o acesso, aumentar as quantidades de armas, potências das armas acessíveis aos civis, fragilizando as estruturas de controle por parte do Exército, e isso toma energia, né, e tempo do governo. Então, a gente entende que parte importante do que foi feito se dirigiu a isso, e facilitar o acesso às armas, no nosso ver, significa um pouco abrir mão, você aposta no direito individual das pessoas se defenderem, e aí larga a mão de produzir segurança pública como política pública. Também acho que houve um esforço grande em promover ingerência política nas polícias federais, na PF, na PRF, né? Acho que uma preocupação excessiva em colocar gente, né? Só para ter uma ideia, foram 5 diretores da PF nessa gestão, né? Foram trocados, e a PRF com mudança de atribuição, com ampliação da atribuição da PRF para atuar, por exemplo, em operações com consequências drásticas, como a gente viu em Varginha, né? Enfim, no Rio de Janeiro, mesmo a história do Genivaldo, né, que foi morto asfixiado. Então, uma preocupação excessiva em controlar essas forças, e a gente acha que houve essa ingerência política indevida. Então, e a grande promessa que ainda foi na gestão do Moro era o programa Em Frente Brasil, que seria uma grande política nacional de segurança, de prevenção, mas que não passou de 5 municípios em caráter piloto. Então, a grande promessa não foi para frente. Então, a nossa análise é que, perto do que se prometeu, não chegou-se aos pés do que se tinha prometido, entregou-se pouco, entregou-se ações mais pontuais, e houve investimento desmedido aí nessa questão da facilitação do acesso às armas e na ingerência política excessiva sobre as polícias.
Excelente, Carolina, muito esclarecedora a sua resposta. E muito interessante também, tinha muitos dados aqui que você trouxe que eu não tinha nem ideia, inclusive essa questão aí do Moro. Falando sobre a letalidade policial e o uso da força, quais medidas podem ser adotadas para a diminuição desse problema, além de equipar polícias com câmeras, e se já existem casos concretos dessa diminuição depois da implementação dessas câmeras nos uniformes?
Eu acho que essa é a primeira... Acho que a chave para a gente pensar a melhora da atividade policial e o correto uso da força é a gente entender que a polícia, ela é organização de Estado que tem o monopólio legítimo do uso da força, né? Assim, numa sociedade democrática, a polícia é polícia porque recebe essa outorga, né, para usar a força, né? A polícia, os exércitos, você tem as instituições, né? E, portanto, o uso da força tem que ser a grande chave para se pensar e para se fazer polícia, né? Usar a força não é necessariamente usar a violência, né? Não é. Então, eu acho que as grandes exemplos de redução de letalidade policial foram aqueles exemplos que entenderam que é preciso ter uma política de uso da força dentro da polícia, que organize o uso da força pela polícia. Aí, quando eu falo uso da força, não é só arma de fogo, não é atirar só, é tudo. Então, a polícia fez uma abordagem policial, ela mandou você parar na rua, ela está usando a força, a autoridade, você para, você responde aquilo, né? Você vê o policial está sem cinto, você coloca o seu cinto. Se ele te faz uma revista pessoal, você faz o que ele manda, né? Então, a força está presente em muitos níveis, né? O uso da arma é o nível mais elevado. Então, uma política de uso da força pressupõe em pensar em tudo isso. Então, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de São Paulo, que é conhecido pela questão das câmeras, mas que, ao meu ver, e na análise que a gente fez, conseguiu implementar uma política de profissionalização do uso da força. Então, adotou uma série de medidas. E a primeira coisa para isso acontecer é ter uma decisão política por parte do governador e por parte do comandante-geral. Esses precisam entender que, assim, vamos, então, assumir que a gente vai melhorar o uso da força e que essa política de uso da força, ela não serve só para controlar a polícia. Pelo contrário, ela serve para dar garantia de melhor trabalho para os policiais. Consequentemente, isso também vai gerar um retorno para a sociedade. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, aumentou muito a letalidade policial no primeiro semestre de 2020, foi um semestre muito emblemático, teve o caso George Floyd, um monte de vídeo circulando de abuso policial, porque hoje todo mundo filma, o caso de Paraisópolis, em que foram mortos aí muitos jovens, e aí o governo entendeu que, bom, a gente precisa dar uma resposta, e aí começou-se essa política. A primeira coisa foi criar comissões, é um nome meio feio, mas você vai entender, talvez, comissão de mitigação de não conformidade. Então, o que é isso? São grupos que se reúnem cada vez que a força excessiva ou a força letal é usada. Então, sei lá, foi usada num batalhão X, o comandante do batalhão chama os participantes para fazer uma análise daquele caso, não necessariamente uma análise apuratória para punir o policial, mas para entender, foi correto o uso da força, seguiu o protocolo? Só a discussão de cada caso já mostra para a tropa que não dá para banalizar o uso da arma. É preciso ser discutido, porque ela não é uma coisa banal. Então, essa foi uma medida importante, né? E que tira daí consequências, ou rever protocolo, ou eventualmente direciona para uma outra avaliação policial. Também, os casos de abuso gritantes também passaram a ser devidamente punidos e encaminhados. Tem que dar um recado, né? Não dá para, enfim, executar, né, uma pessoa e ficar impune. Então, também a apuração passou a ser mais célere. Um investimento também em questões de acompanhamento psicológico para os policiais, que é um outro gargalo, não se fala disso, mas também é preciso, né? Um investimento grande em taser, né, que é aquela pistola de incapacitação neuromuscular, que é isso. Eu vi casos, por exemplo, que um policial tem que atender um caso de violência doméstica, que o agressor está ameaçando a mulher. Se o policial não tem uma taser, ele vai usar arma de fogo. E aí aquilo pode ter um desfecho letal. Então, se você tem um armamento menos letal, bem treinado, bem usado, você tem uma série de ocorrências que não vão terminar com o uso da força letal, né? Então, e por fim, as câmeras, né, que foram implantadas, que não é só implantar a câmera, tem que ter uma política, uma visão do que se espera, é muito mais do que controlar a atividade policial, é criar uma estrutura de compliance muito maior para o próprio policial. Então, aquelas imagens, elas são ininterruptas, o policial não para de gravar, o sargento tem obrigação de assistir pelo menos 2% das imagens para acompanhar a tropa dele, então é uma ferramenta de gestão, e aí os policiais sabem que eles podem ser, a imagem dele pode ser vista. Essa supervisão das imagens gera muito mais do que a ideia de punição, gera inclusive elogio para os policiais. A gente tem um dado que a gente publicou na nossa nota técnica, então precisa ter uma supervisão das imagens, né? Não é só. Então, eu acho que é um conjunto de medidas que tem impactado, e São Paulo tem reduzido ininterruptamente a letalidade policial e, sobretudo, a vitimização policial. Então, acho que a gente também precisa tomar cuidado para que essa ideia da Câmara e da política de uso da força não seja vista como algo contrário ao policial. Não é, é para todo mundo, para o policial, inclusive.
Essa discussão aqui em Belo Horizonte está começando. Sua fala foi muito interessante para a gente conversar um pouco mais sobre isso em Minas Gerais.
Eu ouvi, só para fazer um adendo, eu fui ouvir, acho que num programa, acho que o MGTV, sobre os casos recentes que tiveram aí, né, de abuso de uso da força. E um pouco me parecia a expectativa, quando eu fui perguntada pela repórter, assim, mas como, as câmeras estão aí, não resolve? Eu falei, não, não vai resolver, não é milagre. Tem que ter uma política, qual que é a intenção, como é que está sendo pensado, né? E eu acho que isso é uma coisa legal de se monitorar, assim, né? O que mais, além de ter a câmera aqui, está por trás dessa política de acompanhamento e de uso da força, né?
Sim, excelente. E estamos começando a pensar sobre isso em vários congressos aqui, inclusive. Falando agora aqui sobre a questão armamentista, né, é uma pauta muito interessante e que o Instituto Sul da Paz tem sido diligente em relação às pesquisas. Sabemos que o mercado de armas de grande calibre sempre foi abastecido de fontes legais e ilegais. Qual é o impacto da flexibilização do controle de armas na violência da atualidade?
Eu acho que esse é um grande problema, né, que a gente tem lidado, que é, enfim, né, a gente tem visto, a gente já fez muita pesquisa, mesmo antes da gestão Bolsonaro, mostrando como um conjunto importante de armas legais acabavam indo para o mercado ilegal. A gente fez um trabalho com o Ministério Público de São Paulo, fazendo um rastreamento de armas, e de cerca de 4 mil armas que a gente que tinha numeração, 40% delas tinham origem legal, vinham de, por exemplo, empresas de segurança privada. Então, já era uma fonte, né? E depois, com a facilitação, com um civil podendo comprar até 30 fuzis, uma quantidade enorme de munições, a gente tem visto cada vez mais casos de crime organizado se abastecendo disso, de gente cooptando laranja para fazer o registro como CAC, que é o caçador, atirador e colecionador junto ao exército e comprando arma, gente que se falsamente também, né, é o criminoso e acaba passando, fazendo registro como CAC, né, porque o exército não tem uma estrutura de fiscalização. Então a gente já começa a ver muito dessas armas mais longas indo parar no crime, né? Então acho que essa é uma das consequências negativas que sempre existiu no nosso país, mas que agora se agrava pela potência da arma, né? Porque são armas mais potentes. A gente vê também que hoje o cidadão civil, ele está tão ou mais armado que a própria polícia. Eu acho que o caso mais emblemático é o caso do Roberto Jefferson, que recebe agentes da PF com tiro de fuzil. Então isso também fragiliza a segurança pública, né? Um policial vai abordar alguém, vai ter que entrar na casa de alguém, não sabe se vai achar um arsenal, né? A violência política, né, que a gente tem visto também com tudo que está acontecendo no país, em algumas operações em relação a esses grupos golpistas e tal, encontrando arma na casa dessas pessoas. Então, eu acho que essa é uma consequência importante, né? Migração para o mercado ilegal, fragilização da estrutura da própria polícia, e risco de aumento de violência política com o uso de arma, né? E aí, acho que só para fazer uma ponte com como eu vi, né, preciso dar o spoiler aqui para o ouvinte, eu vi o roteiro antes, eu sei que tem uma pergunta sobre homicídios, eu já vou aproveitar para fazer a junção, porque eu acho que ajuda, né? Porque, ao mesmo tempo, pode parecer um contrassenso, mas ao mesmo tempo que há esse aumento das armas e essas outras consequências para a segurança pública, o Brasil vem vivendo desde 2018 uma queda nos homicídios, né? Então, eles em 2018 caem, 2019 caem de novo, em 2020 sobe um pouco, 2021 voltam a cair. E tem uma tentativa de atrelar essa queda, eventualmente, ao maior número de armas de fogo, o que não se sustenta, né? Não se sustenta por quê? Primeiro porque essa queda ela veio desde 2018, antes mesmo desse governo assumir. Lá atrás, a gente entendeu que não tem uma única explicação para a queda dos homicídios. Infelizmente, a gente não tem uma pesquisa 100% robusta no país, mas tem algumas hipóteses. A primeira delas, os estados onde mais cai, vem caindo, são estados que têm políticas mais estruturadas de segurança pública. Políticas de metas, que reúnem as polícias, que estabelecem metas de redução criminal, que faz um acompanhamento mensal dos indicadores, as polícias trabalham de forma integrada. Então, isso tem um resultado. Tem até uma discussão, enfim, alguns demógrafos analisam a faixa etária da população brasileira que aumenta um pouco, e como tem essa questão da juventude, isso tem um impacto, menos jovens também tem um impacto na redução da violência. Uma questão que em alguns lugares também pode explicar é a questão da trégua que se constrói a partir das próprias organizações criminais, né? Então, em 2017, que foi um ano muito atípico, a gente teve explosões de questões criminais, de crime organizado no Nordeste, as violências nos presídios, a greve da polícia no Espírito Santo, foi um ano atípico. Então, quando não há essa disputa tão grande do crime organizado, também tende a haver uma redução. Então, acho que esses fatores explicam, não dá para dizer o quanto cada um desses fatores explicam. E, por fim, eu só acho que é importante dizer que, nos últimos anos, embora os homicídios tenham caído, na região norte, na Amazônia, sobretudo, eles aumentaram. E eu acho que é preciso ficar atento, porque também proporcionalmente lá houve aumento do número de armas, e é uma região em que há uma dinâmica diferente. Hoje o crime organizado está lá, combinado com o crime ambiental, é todo um ecossistema criminal, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente olhar, também onde teve proporcionalmente mais armas, também teve aumento de violência.
Excelente, Carolina. Já respondeu duas perguntas em uma só. Por conta disso, eu já vou passar para a próxima pergunta, que é sobre a flexibilização do porte e posse de arma terem uma influência nos dados que apontam o aumento do feminicídio no Brasil. Isso é real ou não tem nada a ver? E sobre a questão de raça também, é um fator determinante nos números desses feminicídios? O que, que você pode trazer para a gente em relação a isso?
Em relação aos dados de violência de gênero, a gente faz uma pesquisa bem, bem densa com os dados produzidos pela saúde, de mortes, não é de feminicídio, porque o dado da saúde ele é o dado da certidão de óbito. Então, essa categorização de feminicídio, quem faz é o delegado, que é o dado da segurança pública, né? Então, na saúde, os dados produzidos pela saúde, pelo sistema de saúde, você tem homicídio de mulheres, aí você tem homicídio de mulheres dentro de casa, homicídios na rua. Então, os homicídios dentro de casa é o que a gente chama de proxy, uma aproximação do que seria o feminicídio, porque se é dentro de casa, muito possivelmente é fruto de violência doméstica, né? Então, esses dados que a gente tem olhado, embora também acompanhe uma certa queda dos homicídios em geral, a gente percebe que, por exemplo, percentualmente aumentou o número de mulheres mortas dentro de casa com arma de fogo, que é um importante indicativo, ou seja, ainda que elas morram mais de arma branca, tem aumentado o percentual. Então, mais mulheres têm morrido dentro de casa com arma de fogo. Acho que esse é um dado muito emblemático, porque mostra como a arma de fogo dentro de casa, ela não protege a mulher. Numa situação de violência doméstica em que a mulher já está vulnerável, a arma acaba sendo usada para matá-la. E alguns dados mais recentes de feminicídio que têm aumentado, esses produzidos pelo Fórum Brasileiro e com dados aí da segurança pública, têm mostrado que os feminicídios aumentam e que a arma de fogo tem um papel relevante. Então, eu acho que ao contrário do que se vende, que a arma é um instrumento para empoderar a mulher, nos casos de violência doméstica, ela nem consegue acessar essa arma. Se essa arma está na situação, ela vai estar, é a arma do marido, vai ser usada para coagi-la, para pôr mais medo, para ameaçar os filhos e, ao final, para matá-la. Então, eu acho que está intimamente ligado. A gente precisa, inclusive, tem uma lei que foi aprovada em 2019, que estabelece que o delegado, a autoridade policial, quando receber uma denúncia de violência doméstica, precisa perguntar para a mulher se o agressor tem a arma, e se ela disser que sim, ele precisa pedir para o juiz determinar a apreensão imediata da arma. Então, essa é uma lei que precisa ser implementada, porque se a gente conseguir tirar daquele meio de violência doméstica a presença da arma, a chance da mulher morrer é muito menor, né? E em relação à violência racial, também, quer dizer, a gente tem uma desproporção. No Brasil, a população negra é muito mais morta de forma violenta do que a população branca. Ainda que os homicídios estejam caindo, caem os homicídios de brancos, mas os homicídios da população negra continuam proporcionalmente mais altos. Então, também, quer dizer, como a arma é um fator importante para as mortes violentas, ele acaba atingindo também a população negra. Então, é importante ter controle de arma, tanto para a gente reduzir a violência contra a população negra, quanto para a gente reduzir a violência contra a mulher.
Continuando no assunto da violência, essa violência armada, ela contribui para a manutenção da desigualdade racial no país? Qual que é o papel dos agentes da segurança pública na proteção da juventude negra?
Como eu disse, né, acho que a presença da arma, ela agrava a violência, e que ela é uma violência desigual, que afeta desigualmente a população negra. Então, ela está diretamente ligada, por isso que é importante a gente controlar armas de fogo. E eu acho que em relação à segurança pública e os agentes de segurança, eu acho que a primeira questão é a gente precisa avançar no debate, deixar de que seja um tabu. É muito comum a gente conversar com as polícias e dizerem, e a gente tentar trazer a discussão do racismo na atuação policial, e a polícia dizer, mas a gente não é racista. Ninguém vai para a rua para matar uma pessoa negra. Ninguém recebe essa orientação. Nós temos policiais negros dentro das instituições. Ok, mas não é disso que se trata. O racismo é estrutural, ele se manifesta sem a gente nem perceber. Então, preciso fazer um trabalho para que a polícia seja um órgão que garanta os direitos da população negra. Ela precisa se rever, precisa fazer um trabalho, aceitar que o racismo estrutural exista, que ninguém está dizendo ali que saiu para matar uma pessoa preta, mas o formato do suspeito na cabeça do policial é a pessoa negra. Isso precisa ser desconstruído, porque, na verdade, isso às vezes até é contraproducente, porque você deixa de olhar para outros criminosos tão ou mais importantes, que não são negros, né, porque você está nessa chave, e fazer uma discussão, porque dentro da polícia também tem desigualdade racial. É só a gente ver o número de pessoas que ascendem aos postos mais altos dentro da polícia. Não são os profissionais negros, né? Então, eu acho que é isso, é encarar que o racismo existe, começar a fazer um trabalho para dentro da tropa e criar procedimentos que ajudem a tornar mais visível o racismo na atuação policial. Porque a gente só resolve o problema que a gente vê. Se a gente não vê que tem problema, a gente não consegue. Então, acho que a primeira coisa é assumir que existe. É um trabalho gradual, mas por isso na agenda, começar a trabalhar internamente, fazer formações, criar procedimentos para que no médio prazo a gente consiga assumir um papel por parte dos agentes de segurança na redução do racismo na atuação policial.
Carolina, muito obrigada. E passando para a nossa última pergunta, talvez aqui a mais polêmica de todas, seria acerca dessas notícias cada vez mais recorrentes de policiais armados em festas, inclusive disparando arma de fogo, como foi o caso do assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lobo. Como as corporações lidam com esse problema e qual seria a sua análise frente a essa situação?
Pela Constituição, ninguém poderia estar armado num ambiente de manifestação e concentração de pessoas, né? Claro que uma balada é diferente de uma manifestação pública, mas dá para pensar por analogia, mas cada polícia brasileira determina essa questão do porte na folga, né? É uma questão que cada polícia faz, e existem políticas diferentes. Se eu não me engano, só dois estados não permitem que o policial ande armado ou vá armado para uma balada, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar numa normatização mais padrão. O argumento é que o policial está sempre exposto, então ele está em mais risco, que é fato. Agora, é preciso sobrepesar, assim, infelizmente, assim, o policial, ele é um policial, ele fez uma escolha, é difícil, mas ele é um profissional diferenciado, né? Então, ele usa a força, ele usa a arma em nome da sociedade. Ao escolher levar uma arma para uma balada, ainda que seja para se defender, ele está colocando muita gente em risco. E isso não pode ser permitido, existem balanços aí, né? O que eu vi, né, até porque também saiu uma reportagem recente, é que tem os lugares com cofre para guardar, né? Ainda assim, não é uma garantia, porque o cara pode ir lá pegar a arma, né? Mas eu acho que, no mínimo, essas medidas, eu acho que deveria ter uma normativa mais rígida e que fosse mais padronizada. E é uma escolha. Infelizmente, é muito duro, eu entendo, eu me solidarizo muito com os policiais, respeito demais os policiais, mas não dá para ir armada para uma balada, tomar um monte de caipirinha e achar que tudo bem. É muito desigual o risco que se coloca, né? Então, eu acho que as corporações deveriam ser mais rígidas em relação a isso, e talvez um pacto nacional, enfim, com nos eventos, porque o policial também precisa poder se divertir, né? Mas de uma outra forma, porque o risco é grande e a gente tem visto cada vez mais casos dessas naturezas. Então, eu acho que tem que ter uma regulação mais rígida. Não dá para entrar armado numa balada. O risco é muito maior.
Bom, finalizando, é de praxe do nosso podcast pedir a todos os entrevistados a indicação de uma obra para os ouvintes. Pode ser um livro, uma peça, um filme, não necessariamente do direito ou da área jurídica, mas que seria interessante aqui para a gente elucidar melhor todas essas questões trazidas aqui, essas respostas acerca do desarmamento, da violência e do Instituto Sou da Paz também.
Maravilha. Eu queria indicar, na verdade, não vai ser nenhum livro, nenhum filme, já que a gente está num podcast, eu vou indicar podcast, porque eu adoro e eu acho que tem muita coisa boa agora, né, que passou a ser produzida. Acho que o primeiro deles é um podcast que é produzido pela Rádio Novelo, se chama Praia dos Ossos. É a história, na verdade, da Ângela Diniz, do assassinato da Ângela Diniz, e que abordam muitas questões interessantes, né? Assim, toda essa questão do machismo, do movimento feminista e da questão do sistema judicial e de todos os vieses e de todo esse viés mais machista que imperava e impera até hoje. E é muito bom, assim, é uma coisa que engancha, então ele é, apesar de ser um tema duro, ele é muito gostoso de ouvir. Então, Praia dos Ossos. E o outro, já que é para falar um pouco do Instituto Sou da Paz, eu queria indicar um podcast que o Instituto Sou da Paz produziu, que se chama Policialismo. Também está em todas, está no Spotify e nas outras plataformas de podcast, assim como Praia dos Ossos. E o nosso podcast Policialismo, ele é uma pesquisa sonora sobre a participação excessiva, a excessiva politização das forças de segurança no Brasil. São 5 episódios, a gente conta um pouco esse fenômeno que se ampliou, né, de policiais, os policiais políticos, os policiais influencers, a questão dos motins e greves, né, fazendo uma discussão, não é um fla-flu, não é, ser nós contra eles, mas é discutindo o que é essa excessiva politização, as consequências disso para a própria polícia, para a sociedade, e caminhos para a gente poder ter uma participação policial na política mais legítima e mais correta. Então, são essas duas recomendações, os podcasts Praia dos Ossos e Policialismo, do Instituto Sou da Paz.
Carolina, muitíssimo obrigada pelas indicações, pela entrevista. Foi um papo, assim, excelente, muito elucidativo. Acredito que todos os nossos ouvintes vão ficar com muita curiosidade, muito interesse no Instituto, que, como eu já te disse, né, antes da gente começar a gravar, tem tido a responsabilidade social e todo esse retorno à sociedade das pesquisas me faz admirar cada vez mais o projeto. E, enfim, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e te agradeço aqui em nome de todos do ICPcast, do ICP Jovem e do ICP Maduro. Seja muito bem-vinda em Belo Horizonte. Vamos, talvez, fazer aqui um encontro presencial para você trazer um pouco mais sobre tudo isso que você estuda, tudo isso que você sabe, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com a sua participação. Muitíssimo obrigada. E aos ouvintes, ficam aí as recomendações e um grande abraço a todos.